Sejam bem-vindos, espectador da Eleven, a este F1 Eleven para lançarmos o Grande Prémio de Espanha, numa semana em que o Grande Prémio de Portugal não sai da nossa cabeça. Vitória 97 da carreira de Lewis Hamilton, que em Portugal podia ter conquistado a pole position número 100 da sua carreira, algo que não aconteceu, já que Valtteri Bottas foi o terceiro pole sitter em três grandes prémios nesta temporada. Estamos aqui esta noite para lançar o Grande Prémio de Espanha, que começa amanhã e termina no próximo domingo, mas para já vamos também recordar um bocadinho daquilo que foi este Grande Prémio de Portugal. Em estúdio comigo estão o João Carlos Costa e também o Sérgio Veiga. Prometo que não levas nenhuma pera. E lá em casa, juntando-se via Skype, o Miguel Roriz, e já dentro de instantes vamos ter também a possibilidade de estar em direto também por videochamada com o Nuno Pinto, que está em Barcelona, para este quarto Grande Prémio da temporada. Sérgio, olhando para o Grande Prémio de Portugal, muita coisa há para dizer, muitas histórias de bastidores, não vamos ocupar este F1 Eleven com essas histórias de bastidores, mas foi um momento histórico. Poderia ter sido mais se Lewis Hamilton tivesse ajudado, ou melhor, se Valtteri Bottas não lhe tivesse estragado a festa.
Sim, mas isso são números que ficam ou que não ficam, mas não passam de números. Mas foi, acima de tudo, um fim de semana bem agitado, com algumas surpresas, nomeadamente essa da pole de Bottas por 7 milésimos, e foi um fim de semana de muito trabalho e de trabalho bem passado por uma equipa, a nossa, que no meio de tanto trabalho conseguiu transformar aquilo tudo também num fim de semana bem divertido, e que acho que conseguimos levar até casa das pessoas um produto interessante. E no meio disto tudo, depois tivemos uma qualificação muito bem disputada, interessante, com algumas nuances invulgares, como já tinha acontecido no ano passado, como por exemplo, tal como no ano passado, o melhor tempo da qualificação ser feito no Q2, e depois ter também uma corrida interessante, com luta pela vitória, mas com luta concreta, em que o vencedor teve que fazer duas ultrapassagens para chegar ao primeiro lugar. De repente Hamilton vê-se na terceira posição, perde um lugar para Verstappen, e é como nós dizíamos na gíria automobilística, é no braço que tem que chegar ao primeiro lugar, ultrapassando o holandês e ultrapassando o seu colega de equipa, e portanto não é daquelas corridas que se decidem nas boxes. Portanto, foi uma corrida interessantíssima, com muitas lutas no meio do pelotão, e acho que tivemos um belíssimo Grande Prémio.
Está tudo dito, amanhã há mais. Essa é que é a parte importante sempre, já aconteceu o Grande Prémio em Portugal, queremos que volte a acontecer no futuro, vamos acreditar que será assim, e agora as equipas já estão em Barcelona, amanhã é que interessa. A história do Grande Prémio em Portugal fica para trás, começa a partir das 10:30 da manhã a história do Grande Prémio de Espanha, que vamos esperar que pelo menos seja tão entusiasmante quanto o Grande Prémio de Portugal. Normalmente em Espanha não é isso que acontece.
Olha, deixa-me dar voz aqui ao Miguel Roriz, não o tivemos esta semana na garagem da vizinha, ou melhor, no podcast Motores Eleven. Miguel, mas gostava de ouvir do teu lado, tu que infelizmente ficaste aqui porque havia outras funções a desempenhar, nomeadamente a narração da NASCAR Cup Series em Kansas. Deves-te ter cansado, mas não te cansaste de ver este Grande Prémio de Portugal, acredito eu.
Sim, primeiro que tudo, dar voz à opinião geral de toda a gente que já se manifestou pelas redes sociais e dar-vos os parabéns pela extraordinária emissão que fizeram ao longo de 4 dias. Acho que quem não esteve lá sentiu que esteve verdadeiramente presente no Algarve a acompanhar tudo o que se passou ao longo daqueles 3 dias de corrida, mais na quinta-feira, porque com as entrevistas, com todos os diretos, com toda a emissão que se fez, em especial a partir do Autódromo do Algarve, acho que esta palavra temos que começar por aí. Depois, de facto, tivemos uma corrida muito boa, com todos os ingredientes, com lutas, com estáticas a jogarem um papel importante, ali algum jogo do gato e do rato. E depois a Mercedes mais uma vez a mostrar que está mais forte e começa a chegar à fase em que se calhar a Mercedes vai começar a ficar muito por cima. Vamos agora para uma pista e vamos falar disso certamente hoje, que é a Barcelona. Costuma ser o palco que permite aferir verdadeiramente como estão as forças. É aqui que normalmente se fazem os testes. Este ano isso não aconteceu. E, portanto, esta corrida em Barcelona poderá também servir um bocadinho aqui como barómetro para o que poderá ser o resto da temporada, porque todas as equipas têm aqui muitos dados, muita informação recolhida de anos anteriores, de muito trabalho que é feito aqui em Barcelona. E, portanto, acho que este fim de semana podemos ficar com um retrato, se calhar, mais real do que poderá ser o resto do ano.
Já vamos a esse retrato do fim de semana, convidar todos os espectadores da Eleven a participarem nesta emissão utilizando a hashtag F1Eleven, e já agora, ia também em direto até Barcelona, ainda na ressaca do Grande Prémio de Portugal, para perguntar, Nuno Pinto, levaste pastéis de nata para Barcelona ou esses ficaram em Portugal?
Ficaram, isto tem que ser fresquinhos, não dá. Não se trouxe nada para aqui. Apenas vontade de fazer melhor, mais e melhor, não em termos da transmissão, que isso não vai ser possível, mas em termos do resultado e da performance da equipa. E pronto, e hoje já demos várias voltas à pista. O lance deu 4, eu só dei 2 porque cheguei um bocadinho mais tarde e também não fazia 4, que não faz muito sentido, mas demos 2 voltas à pista a passo acelerado e vimos as alterações. Acho que não fazem sentido nenhum, especialmente o que fizeram à curva 10. Não acho que vá melhorar a disputa de lugares e a corrida. Penso que aquilo é uma alteração mais feita a pensar nas motos, mas para a Fórmula 1 não me parece que alterarem uma curva lenta para uma curva que vai ser de terceira ou quarta velocidade vá ajudar os monolugares a rodarem mais perto no último setor, mas isso só vamos saber no domingo.
Já vamos então a esse lançamento desse primeiro grande prémio desta temporada, primeiro não, deste grande prémio, deste quinto grande prémio, quarto grande prémio, assim que é, está difícil, da temporada. Vamos então recuperar o melhor de Espanha em 2020. Está assim lançado este Grande Prémio de Espanha, o quarto desta temporada, um Grande Prémio que começa esta sexta-feira, termina no próximo domingo. Os semáforos vão se apagar quando forem 2 da tarde, hora de Portugal Continental, às 3 da tarde, hora local. Agora sim, recordamos os melhores momentos do Grande Prémio de Espanha em 2020.
I'm losing so much time. You have to repeat it again.
The engine broken. I don't know what happened.
Look what the f*** that idiot is.
This guy is absolutely unbearable.
os melhores momentos desse Grande Prémio de Espanha em 2020. Este ano há uma novidade, a curva número 10. Nuno, e tu que fizeste o track walk, há dúvida aqui entre nós se tornou o circuito ligeiramente mais rápido ou mais lento. Uma coisa certa, o circuito ganha 20 metros mais. Do teu ponto de vista, e tu tiveste a oportunidade de fazer esse track walk, torna-se o circuito mais rápido ou mais lento?
A curva 10 é muito mais rápida, não tem comparação. A curva 10, que era uma curva de segunda velocidade, era um gancho, vai ser agora em terceira, ou se calhar em alguns motores até em quarta velocidade, mas é uma curva que abriram muito mais o exterior. Em compensação, aqueles novos corretores exteriores na La Moreneta, que é aquela chicana a subir, que é chamada curva 7 e 8, vão tornar essa subida, essa curva mais lenta, e a subida toda até à curva 9, que deve continuar a ser a fundo, aí... E vão perder um bocadinho, mas acho que o que perdem nessa curva vão ganhar claramente na curva 10 por ser bem mais aberta, por isso penso que o circuito está mais rápido. Tenho a certeza, basicamente.
Estamos a ver imagens desta manhã, imagens do track walk, estamos a ver agora Sebastian Vettel, é um compêndio de imagens do track walk que os pilotos fizeram nesta manhã de quinta-feira no circuito de Barcelona, um dia com sol, com excelente temperatura para este quarto grande prémio da temporada. Sérgio, é uma novidade esta que se inclui aqui na pista, e de resto há instantes o Tiago Pires na hashtag F1 Eleven deixava-nos aqui uma questão. Dada esta alteração na curva 10, que impacto terá nos tempos por volta, se isto levará a uma baixa entre 1 e 2 segundos por volta? O que é que achas?
Olha, o primeiro impacto é que não podemos comparar os tempos por volta deste ano com os tempos dos outros anos, porque são... Basicamente são pistas diferentes, mesmo que seja uma alteração pequena numa curva só, mas basta isso para os tempos não poderem ser diretamente comparáveis. É natural que se torne uma pista mais rápida. O que poderemos comparar eventualmente é a média horária da volta, e aí é possível que a pista fique um pouco mais rápida. No entanto, não podemos esquecer que este ano temos carros com menos carga aerodinâmica, temos pneus mais lentos, e portanto isso também contribui. Se calhar mesmo com aquela curva mais rápida, no fim da volta, a média horária se calhar não será tão rápida como era, como foi o ano passado.
João, é apenas uma novidade esta, em que a pista ganha mais 20 metros, já que se calhar a novidade maior teria sido a supressão da 13 com a 14 ou da 14 com a 15, fazendo aquela... aquela curva, aquele braço, não é? O cotovelo exterior.
Essa é uma história que já tem muitos anos, já tem mais de uma década, e os pilotos vão sempre clamando que se calhar era melhor voltarmos ao circuito antigo, que era melhor não fazermos a chicane final, que isso permitiria não só o ataque à última curva, como depois até a maior velocidade na reta da meta e com isso facilitar as ultrapassagens. É uma decisão que os homens do circuito da Catalunha continuam a não tomar. Acredito que estejam com medo de alguns incidentes que sempre aconteceram na curva 16, quando não existia essa chicane, na altura nem sequer era a curva 16, era a curva 14, talvez tenham medo que isso se volte a repetir. Agora, ainda voltando um bocadinho ao circuito, eu estive a ler algumas declarações de pilotos depois de terem feito o track walk, e o engraçado é que ninguém parece mais de acordo. Temos Gasly e Sainz que acham que há mais hipóteses com a nova curva de haver ultrapassagens na reta anterior, na reta oposta. Leclerc diz que não acredita em nada disso e, pelo contrário, não acha que esta seja a solução ideal. Já Fernando Alonso diz que acha que vai ficar tudo na mesma, que inclusive as afinações dos carros não vão ser alteradas com esta nova curva. Eu chamo também a atenção, e o Nuno que esteve no terreno, não sei se de alguma forma o final da volta também não vai ser afetado por um novo corretor que existe na curva número 13. A curva número 13 é aquela direita de 90 graus antes da chicane final. Não sei, Nuno, se isso vai alterar um bocadinho a linha de trajetória para a curva 13 e também aquela que é a travagem. Não é uma travagem muito forte, mas é uma travagem para a chicane. O que é que te pareceu?
Não, o corretor interior, no fundo, é igual. A única coisa que eles puseram foi, em vez de ter aquela banana interior isolada, puseram uma rampa antes desse corretor para ser mais suave, e isso foi derivado do acidente que houve na Fórmula 2 o ano passado com o meu piloto, até com o Sean Galan, que ele acertou naquela banana em seco, com a parte de baixo mesmo da monocoque, com o fundo, e partiu uma vértebra. apesar de ter, não ter sido a alta velocidade, foi um impacto que lhe fez partir uma vértebra, e é uma situação muito perigosa, e eles alteraram o interior desse corretor por causa disso. Em termos de trajetória não altera rigorosamente nada, porque os pilotos têm que chegar até ao corretor, mas nunca tocar naquela banana interior na curva 13. Na curva 14, logo a seguir na chicane, o corretor interior também, a banana interior ficou mais curta, mas essa também não altera, porque para onde ela se estendia os monolugares já não passavam por cima. Por isso acho que aí não vai ter nenhuma alteração, a diferença será mesmo a curva 10, que vai tornar o último setor muito mais rápido, mas também vai pôr um bocadinho mais de stress nos pneus do lado direito, porque já não é um parar e sair em aceleração para um gancho, vai ser uma curva com uma muito mais fluida, vai ser uma curva muito parecida com o que era antigamente, porque esta curva número 10 antes era mais aberta. Eu lembro-me de andar aqui de Fórmula 3 e a curva ser muito mais aberta, depois fizeram esse gancho na mesma altura que fizeram a chicane. Eu acho que a curva 10 voltou um bocadinho ao que era no passado, apesar de estar mais à frente, a reta ser mais longa.
Nuno, gostava de ir um bocadinho... Eu estava aqui a confidenciar ao Sérgio e ao João, não me recordo dessa curva mais larga, dessa número 10.
Mas se calhar é capaz de tornar mais complicada as ultrapassagens no final da reta interior, não é? Porque deixa de haver uma travagem tão forte como havia, não é?
E não só deixa de haver uma travagem que parece-me que vai ser mais complicado de ultrapassar, como vai te fazer dificultar ainda mais seguires perto do carro da frente e entrares na reta perto do carro da frente para teres ultrapassagens na reta da meta, porque antigamente era uma curva lenta, podias estar perto e depois perdias sim na 12, que é aquela direita longa, muito enrolada e muito chata, que nunca mais acaba, e depois a 13 também já era difícil seguir perto. Agora passas a ter a 10, a 11, que não é curva, a 10, a 12 e a 13, que são curvas de média velocidade em que é difícil seguir perto do carro da frente.
Olha, gostava de ir um bocadinho atrás na configuração do circuito e dizer também ao Miguel, sabemos que estás aí, não nos esquecemos de ti. Só que deixa-me aproveitar aqui este bocadinho que estamos a falar com o Nuno sobre as novas bananas, os novos corretores que vão ali sendo instalados. Nuno, esta banana que está instalada e que foi agora instalada, banana mais alta, um corretor mais alto que foi instalado na saída da 7, vai obrigar também a entrar com mais cautela na curva 7 e um bocadinho mais devagar, porque os pilotos já não vão conseguir aproveitar mais daquele corretor, correto?
Sem dúvida, sim, era isso que eu dizia antes, que tornava essa curva bem mais lenta, porque antes eles podiam atacar, ir largo e depois tinham era que voltar a tempo de não passar por cima da banana. Agora ela está estendida por toda a curva e até faz um bocadinho mais de sentido, porque não era muito normal ver-se um carro completamente fora da pista, completamente em cima do corretor exterior e depois tinham era que voltar rápido. Agora ela está muito mais tensa, se alguém tocar ali, tocar não tem mal, se alguém passar por cima vai ficar ali com o fundo assente e vai perder muito tempo, por isso têm que ter muito mais cuidado. No fundo a curva ficou mais estreita, 1 metro, porque elimina-se a possibilidade de pôr o carro todo naquela escapatória na saída da 7.
Oh, Nuno, e daí até à 9, achas que vai afetar a velocidade da 9?
Vai ser um bocadinho mais lenta, um bocadinho, não há de ser muito, porque os Fórmula 1 recuperam bem depois, mas como aquilo é uma saída que fazia já em potência e ia subir, agora vais ter que acelerar um bocadinho mais tarde, vais ter que ter uma mínima um bocadinho mais baixa, a velocidade de chegada à 9 vai ser inferior.
Quem vai estrear esta nova configuração de pista são os pilotos da Fórmula 3, Fórmula 3 que começa este fim de semana. Já vamos lançar essa temporada de Fórmula 3. Miguel, os teus rapazes amanhã de manhã vão ter de descobrir os limites de pista e esta nova curva número 10. Bom, para muitos e para alguns deles, se calhar é mesmo a primeira vez naquele circuito. Devem ser bem poucos.
Eles estiveram cá o mês passado.
Ah, pois fizeram os testes.
Os testes dos dias foram há 15 dias.
Sim, portanto, verdade.
Para eles não será uma grande novidade. Eu penso que já utilizaram esta nova configuração da pista, portanto estarão até mais à vontade já do que propriamente os pilotos da Fórmula 1, que para eles sim será uma novidade. Amanhã, quando saírem para o primeiro treino livre, terão essa novidade. Para os pilotos da Fórmula 3, isso não será um problema.
Olha, e do teu ponto de vista, esta pista fica mais rápida?
sim, claramente que fica. O desenho da curva indicia tudo isso, obviamente, indo ao encontro daquilo que o Sérgio estava há bocadinho a dizer, os carros tendencialmente serão mais lentos, portanto poderá haver aqui algum equilíbrio no tempo por volta e até na média que será feita, mas em condições normais, com carros iguais, a pista será sempre mais rápida. O desenho da curva é completamente diferente. Conforme nos estava a explicar, uma curva que se faz de segunda para se passar a fazer de terceira ou de quarta e até já a saída com mais depressa, é tudo feito mais depressa. Daí para a frente, a saída da curva, a entrada em curva, tudo é feito mais depressa. Portanto, a pista tendencialmente será naturalmente mais rápida e tenho alguma curiosidade, de facto, para perceber se vai ser possível ultrapassar. Já não era muito fácil, agora então acho que vai ser mesmo impossível.
Estamos a ver imagens da chegada dos pilotos esta manhã ao paddock. Já há pouco estávamos a ver imagens do trackwalk, a voltinha, ou as voltas. No caso, como já o Nuno aqui referiu, de Lance Stroll, foram 4 voltas a esta pista de Barcelona, no circuito em Montmeló. Estas eram as chegadas hoje de manhã de alguns dos pilotos a este paddock de Barcelona. Um paddock diferente do paddock de Portimão, mais compactado, também porque a distância é de facto inferior. Mick Schumacher não foi para o seu trackwalk a pé, fê-lo de bicicleta, aproveitou também para exercitar um bocadinho o corpo. Aqui vemos Mick, que na altura estava a chegar a este paddock de Barcelona com uma das suas bicicletas. Continuando nesta antevisão a este Grande Prémio de Espanha, por que não dar voz aos homens que amanhã se vão sentar no interior dos monolugares? Dizer que esta sexta-feira vamos ter dois pilotos novos a rodarem no FP1. Vai ser a vez de Robert Kubica rodar no carro de Kimi Raikkonen. Já em Portugal tinha sido Kala Mailot a rodar no carro de António Giovinazzi. Esta sexta-feira a Alfa Romeo volta a rodar com um dos seus pilotos reserva e piloto de teste, Robert Kubica, que depois na próxima semana vai estar também sentado num Alfa Romeo a fazer os testes dos pneus para 2022, os pneus de 18 polegadas da Pirelli, também neste circuito de Barcelona. Outro piloto que vai rodar é Roy Nissany, vai fazer o primeiro treino livre ao volante de um dos Williams. Mas vamos começar por escutar os homens que este fim de semana podem voltar a estar lá na frente, quer em termos de qualificação, quer também em termos de treinos livres e, quem sabe, se em termos de corrida, o mesmo é dizer, vamos ouvir os homens da Mercedes e também da Red Bull, começando pelo vencedor do Grande Prémio de Portugal, Lewis Hamilton.
I don't understand why people are constantly like trying to find different. It is what it is. Right now we are max flat out, like everyone is. Everyone is flat out trying to get the best out of their car. Our car is not perfect. We've got areas that need to be improved. This rule change has hit us harder than it has Red Bull. It has hit us harder than I think a lot of other teams. As far as I'm aware, Aston and us are the ones that hit the most. And that's made things difficult, but it doesn't mean it's made it impossible. We've still got a good package, but we've got to squeeze more out of it and improve the thing. So, but it's meant that we've started the season just behind, even if it's only a tenth, you know, we're slightly behind. If they do a perfect weekend, they should be ahead, or they should have been ahead in these past weeks. This weekend will be a really good experience because it's a test bench track for us all, and we'll get a real good gauge of just how close we are.
I really think it's going to be close again. You know, it's impossible to predict now how it's going to be in detail, but it's going to be another close battle with Red Bull, no doubt, in Golfing and in the race.
Yeah, I mean, I think all the teams, we have done a lot of laps here, so we know the track very well. I think here you will really see the proper performance between the cars. As you know, everyone pretty knows how, pretty much knows how to set it up. So yeah, I'm looking forward to it. Hopefully, of course, we will be very competitive. It just depends on how quick the car is going to be. You know, if we have a good car, I'm capable of doing things like that. But at the moment, of course, it's still guessing. But of course, we'll try our very best.
Pero este fin de semana hacer ese último paso que hemos estado dando en las primeras tres carreras y creo que si logramos tener ese paso importante estaremos en la pelea por la victoria. Entonces espero que así sea y podamos estar en la pelea desde el sábado por esa calificación que es muy importante aquí en Barcelona.
as declarações dos quatro primeiros na qualificação do Grande Prémio de Portugal. Lewis Hamilton a referir aqui, João, que equipas como, que se calhar as duas equipas mais afetadas pelo corte no fundo plano foram Mercedes e Aston Martin. E diz, continuamos a trabalhar, sabíamos que partimos um bocadinho atrás em relação à concorrência, e a concorrência claramente a Red Bull, mas parece que a Mercedes pode já estar um bocadinho à frente, embora este grande prémio e esta pista seja a tal pista que é menos desconhecida para todas as equipas.
Pois, e por isso mesmo poderá revelar aqui alguns fatores, poderá esclarecer algumas dúvidas que ainda temos da verdadeira competitividade do Mercedes, da verdadeira competitividade dos Red Bull e também de alguns carros do segundo pelotão. Vamos ver, o problema em Barcelona, como dizia o Verstappen, é que as equipas têm muitos dados, têm se calhar dados a mais. E surge um imponderável qualquer, e se calhar esta nova curva 10 é esse imponderável, por vezes é difícil eles conseguirem recuperar para voltar àquela situação de normalidade. Eu estou confiante, acho que podemos ter um bom grande prémio, Mercedes e Red Bull poderão outra vez lutar pela vitória, poderá pender para um lado ou para o outro, e fica a certeza, ou pelo menos nós temos essa ideia, eu tenho essa ideia, é que se a Red Bull, por exemplo, conseguir bater a Mercedes aqui, temos um campeonato totalmente em aberto. Se, pelo contrário, a Mercedes fizer aquilo que tem feito normalmente nos últimos anos, ou seja, em Barcelona faz a pole, e faz a pole desde 2013 sem perder nenhuma, desde 2014 ganhou todos os grandes prémios, menos o de 2016, quando o Rosberg e Hamilton resolveram bater logo na primeira volta na curva número 4, ou caminho da curva número 4, se isso se repetir, também não será desde já aquela referência, a Red Bull não vai poder lutar pelo título. Mas eu estou expectante e gostei das palavras do Sérgio Pérez, porque aqui, de facto, a qualificação é muito, muito importante. Em 30 grandes prémios em Barcelona, há 27 vitórias de pilotos que saíram da primeira linha da grelha. E dessas, 21 são do homem da pole position. Portanto, quando olhamos para estes números, e os números às vezes explicam muita coisa, vemos que, se calhar, grande parte do grande prémio será disputado no sábado, no Q3, para ver quem é o mais rápido nessa qualificação e, com isso, assegurar pelo menos um dos lugares na primeira linha da grelha.
Deixa-me dizer que estas imagens que estamos a ver nesta altura são imagens do Grande Prémio do ano passado, fantásticas imagens. Nuno Pinto, e estávamos a ver ali os Rosinha a darem luta logo no arranque da corrida. Era uma imagem que gostavas de ver repetida certamente este fim de semana, mas partilhas um bocadinho aqui das declarações de Hamilton de que Mercedes e Aston Martin foram as equipas mais afetadas por estes novos regulamentos do corte de fundo plano?
Sim, Oscar, bons tempos, não é? Bons tempos de ver os Rosas ali, o Lança chegar a terceiro logo na primeira curva e o Pérez logo atrás. São factos, o que o Hamilton disse, são factos. Nós olhamos para a qualificação do Bahrein, que foi como a temporada começou, a Mercedes perde 2.1 segundos em relação ao ano anterior e a Aston Martin perdeu 2.2, por isso a diferença é similar, enquanto as outras equipas perderam entre 0.8 a 1 e pouco. Por isso, sem dúvida que estas equipas foram mais afetadas pelo regulamento, até porque não podemos dizer que fizeram um mau trabalho, porque os monolugares são muito similares. A grande diferença é que a Mercedes tinha um bocadinho de margem, e a Mercedes perder um segundo ou meio segundo para os outros ainda a mantém à frente do pelotão, enquanto que a Aston Martin, ao perder esse um segundo e pouco, naquele pelotão do meio, torna tudo muito mais complicado. Mas é assim, as regras foram definidas, não foram aceitas por todas as equipas, como se chegou a dizer, mas foram impostas pela FIA com base em razões de segurança, por isso não, nem sequer podiam ser votadas pelas equipas. Foi unilateral esta mudança de regulamento, devia-se ter feito o melhor trabalho, se fosse possível, mas não foi. E Aston Martin está aqui altamente prejudicado e tem que trabalhar forte para tentar compensar todo o apoio que perdeu no fundo e derivado do conceito do carro, que é muito semelhante ao da Mercedes, não é? Até diziam que era demasiado semelhante, mas é uma filosofia semelhante com pouco rake, que é a diferença entre a altura da frente e da traseira, e foram bastante afetados. Agora, esperemos que não seja tão mau como em Portimão, que efetivamente foi a pior prova do ano até agora, sejam aqui um bocadinho mais competitivos, mas a luta por aquele pelotão do meio acho que vai ser tão intensa como a luta entre a Red Bull e a Mercedes, em que eu acho que eles vão estar novamente muito, muito perto e tudo muito competitivo.
pelo menos acreditando nas palavras do Otmar Szefnauer, ainda antes do início da corrida, quando lhe perguntei se para Barcelona poderíamos esperar evoluções nos Aston Martin, ele disse que sim, e que esperava que os Aston Martin, os verdinhos, chegassem a Barcelona mais competitivos. Miguel, este é aquele fim de semana em que se calhar vamos começar a ter uma real noção se Red Bull e Mercedes estão assim tão iguais, se a Mercedes já leva ligeira vantagem, ou se é a Red Bull quem tem essa vantagem, concordas?
Sim, foi um bocadinho aquilo que eu disse há pouco, é um bocado essa leitura que eu faço. Esta é a pista que serve normalmente de barómetro para a temporada, é a pista onde os pilotos normalmente fazem os testes, há sempre aquele périplo pela Oceania e pela Ásia antes de chegar à Europa, e normalmente a visão é sempre que o campeonato a sério vai começar em Barcelona, que é a partir dali que os dados vão ser verdadeiramente lançados, e acho que é um bocadinho isso que vai acontecer este fim de semana, que vai ser possível perceber de facto onde é que está cada equipa em termos de pelotão. Parece de facto que a Mercedes e a Red Bull estão à frente, até muito equilibradas, em algumas circunstâncias até a Red Bull melhor do que a Mercedes, mas tenho curiosidade para perceber efetivamente o que é que vai acontecer aqui em Barcelona nessa perspectiva, mais do que perceber quem vai fazer a pole no sábado ou quem vai ganhar a corrida no domingo, obviamente que são importantes, mas perceber exatamente qual é o grau de equilíbrio das forças entre todas as equipas, parece Mercedes e Red Bull e depois as outras. A Aston Martin está claramente em dificuldades, isso é uma evidência. O ano passado em algumas corridas era a melhor do outro pelotão e agora é um bocadinho a pior do outro pelotão, entre Ferrari, McLaren, Alpine,
AlphaTauri.
A Aston Martin é que está no fundo dessas cinco equipas, que são o segundo pelotão, no fundo. Pelo menos em Portugal isso aconteceu. Perceber o que é que a McLaren pode valer aqui, porque esta, como disse, é a pista barómetro, e perceber se é de facto aquilo que tem sido até agora. E a AlphaTauri, que tão bons dados tinha deixado nos testes, tem dificuldade até agora em transformar em resultados aquelas promessas que tem tido ao longo do fim de semana, nos treinos livres, às vezes na qualificação, e depois a corrida, invariavelmente tem corrido mal. E aqui vai ser, como disse, o barómetro para toda a gente.
Já vamos falar mais em detalhe da AlphaTauri, também da McLaren e das outras equipas, continuando a olhar para as duas da frente, Sérgio. O Sérgio Pérez dizia ali algo que é importante, é continuar a dar passos em frente, continuar a construir esta margem de progressão que é necessária encontrar e continuar a sentir-me cada vez mais confortável no interior do R16B. E este é o fim de semana perfeito para isso, porque quer o Checo, quer também a Red Bull têm mais dados e têm um melhor conhecimento?
Têm eles, mas também têm todos os outros, têm a Mercedes também. Eu se queres que diga-me sinceramente, sabes que eu gosto sempre de me atirar assim para fora de pé.
Força!
Espero estar redondamente enganado, mas espero sinceramente enganar-me redondamente e estar aqui no domingo a dizer na quinta-feira espalhei-me ao comprido. Mas eu receio que este fim de semana acabemos por ver que a Mercedes está a conseguir dar a volta e está a reassumir a liderança do pelotão como fez nos últimos anos. Nós vimos que a Mercedes começou de facto numa posição de extrema vulnerabilidade e atrás da Red Bull, claramente atrás da Red Bull no Bahrein, que conseguiu disfarçar aquilo com uma estratégia muito melhor que a da Red Bull. A Red Bull espalhou-se ao comprido em termos estratégicos e depois o ataque final do Max Verstappen não correu propriamente bem, e foi assim que a Mercedes conseguiu, de forma meio disfarçada, conseguiu uma vitória, mas numa prova em que estava claramente atrás. Depois a Imola não conseguiu a vitória, mas mostrou-se já muito, passa a expressão, menos atrás do que tinha estado no Bahrein, apesar de serem pistas diferentes, e em Portimão já mostrou estar a fazer um jogo muito mais igual, muito mais taco a taco ao Red Bull e estar muito mais à vontade. E portanto eu acho que temos estado a ver uma Mercedes em crescendo, e agora chegamos a Barcelona, que sempre foi uma pista Mercedes, onde os Mercedes sempre tiveram extremamente à vontade, e se este crescendo continuar, eu receio que assistamos a uma prova dominada pela Mercedes. Espero estar aqui no domingo a dizer quinta-feira espalhei-me ao comprido e estava completamente enganado.
Sérgio, mas era aquilo que eu dizia há pouco. Eu acho que não será um fator decisivo para percebermos que temos campeonato. Se a Red Bull perder aqui para a Mercedes, e sobretudo se perder por pouca margem, se perder dando luta, isso não quer dizer que daqui até ao final do campeonato a Red Bull não esteja em posição de lutar mais pelas vitórias como esteve nas primeiras três provas do ano.
Depende dessa margem.
Agora depende da margem, sim, da vitória. Não é?
Nos outros anos a Mercedes ganhava sempre aqui e
por larga margem.
E dominava o campeonato.
O ano passado foi 24 segundos, mais de 24 segundos.
Primeiro, se a Red Bull ganhar aqui, eu acho que é uma excelente notícia para o campeonato. Se a Mercedes ganhar aqui por uma pequena margem, é uma boa esperança para o campeonato. Se a Mercedes ganhar aqui por uma larga margem, estamos...
Deixa-nos de pé atrás, deixa-nos um bocadinho mal. De pé atrás.
Deixem-me ir a duas declarações desta quinta-feira, ou melhor, a três declarações desta quinta-feira. A primeira é uma declaração do Max Verstappen, que diz que a Fórmula 1 tem de esclarecer de uma vez por todas os limites de pista. Ainda hoje assistimos a uma... às chamadas notas da direção de corrida, que três horas depois receberam uma alteração em curvas neste circuito de Barcelona. E as outras duas declarações...
Boa, Oscar, em Portugal foi 24 horas depois.
Sim.
Não foi.
As outras duas declarações mais quentes vêm da Mercedes. Primeiro, Bottas a dizer que é tudo uma atrapalhada, vamos lhe chamar assim, as notícias que dão conta de uma eventual substituição a meio da temporada. Bottas diz mesmo, e pica aqui ligeiramente a Red Bull a dizer que isso acontece é noutra equipa e não é na Mercedes, e Lewis Hamilton vem pedir que parem de uma vez por todas de atacar Valtteri Bottas e que lhe deem um bocadinho de descanso em termos de críticas. Queres começar tu, João?
Acho que o Valtteri Bottas...
Qualquer uma das três.
O Valtteri Bottas tem razão. Acho que o Hamilton diz isso porque também lhe dá um bocadinho de jeito. Relativamente aos limites de pista, bom, não há muito a dizer. Voltamos a ter os limites de pista na curva número 1 e número 2, tal como tivemos o ano passado, com a diferença que à segunda passagem durante a corrida, e isso já merece uma ida aos comissários. E depois há aquela situação de três horas após o lançamento das primeiras notas da direção de corrida, há um segundo conjunto de notas, há um, vamos dizer, um aditamento, há uma versão 2, uhum, para dizer ao mundo que nas curvas 12, aliás, nas curvas 13, 14 e 15, sobretudo na 14 e 15, não se pode ir para lá dos limites de pista. Ora, essa curva é a chicane, se for em frente, claro que o piloto tem de dar lugar ao outro, claro que essa volta e a volta seguinte será anulada. Acho que estamos a cair, não é num exagero, estamos a cair numa situação em que é preciso informar melhor, é preciso informar melhor logo desde o início, não é nada bom mudar de opinião a meio, e sobretudo o 27.3 do Código Desportivo, tal como aconteceu em Portugal, resolve as situações. E a direção de corrida tem sempre essa capacidade de passar para o colégio as decisões finais.
Eu acho que isto, a burocracia está a tomar conta das corridas, e de há dois ou três anos para esta parte, cada vez se fala mais nesta história dos limites de pista, e isto começa a ficar extremamente aborrecido. Nós tivemos uma corrida em Portimão, numa pista que tinha 15 curvas e que havia limites de pista num terço das curvas. E, pá, isto começa a ser um bocado aborrecido, e de facto aí volta àquela teoria do Nuno, que epá, ponha-se muros de betão em todas as curvas, que então pronto, aí os limites estão definidos e não há mais histórias, quem quer ultrapassar o limite fica sem carro e pronto.
Epá, vocês agora estão sempre de acordo, tu e o Nuno Pinto.
Já marcámos uma consulta naquelas terapias de casais.
Deixa-me ir ao sangue. Nuno Pinto, esta história do Valtteri Bottas vir a ser substituído por um George Russell à média temporada, quem é que anda a plantar isto aí no paddock? É logo assim.
Tu sabes, não é? Tu sabes, são jornalistas com agenda, são aqueles que querem a todo custo promover os pilotos ingleses, neste caso um claramente um candidato a esse lugar, e lançam estes perfeitos disparates. Que...
Jornalistas ou comentadores?
Jornalistas.
É, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Comentadores não fazem dessas coisas. São jornalistas, claramente. E bifes. Agora, é um disparate. Agora, se calhar vai ser substituído, mas por outras razões, como pode acontecer, e ninguém está livre disso. Por performance, tem toda a razão, e acho que foi muito bem respondido quando disse isso. Aqui na Mercedes não se faz, é noutros lados. E acho claramente que nunca a Mercedes iria fazer isto durante o ano. Para além disso, epá, só esclarecer que muros de betão em todas também não, naquelas assim muito rápidas e que se vem a 300 a hora, não. Põe-se um bocadinho de gravilha e depois muros de betão.
Mas Nuno, mas podes pôr um muro de betão e uma cipher. Fazes muro de betão e cipher.
Está bem, mas isso é mais americanado. Põem lá um bocadinho de gravilha, que não faz mal, deixem-se pôr estas escapatórias enormes de asfalto, que depois criam estes problemas, que ao fim de 3 horas, depois de terem dado uma volta à pista, tiveram que fazer a ditadura.
Estamos aqui com algumas dificuldades nesta comunicação com o Nuno Pinto, que está em Espanha, onde estava também James Vowles e George Russell, estavam os dois à conversa.
O que o Nuno estava a dizer é...
Não.
O que ele estava a dizer é que, por causa destas trajetórias, ao fim de 3 horas têm que fazer aditamentos aos...
Mas este aditamento de hoje é uma prevoíce.
Aditamento, vamos fazer nós aqui, até porque ainda temos mais pilotos para ouvir, e vamos começar para ouvir este rapaz, precisamente, que estava nas imagens, Lando Norris.
I'm confident in the job I'm doing, I'm confident in what we're doing as a team, and we're trying to keep that up as much as we can, so... We know that, but at the same time, it's a different weekend. The car can work differently. We saw how much, so far on these weekends, teams can vary and suit different tracks. So, I think we're still coming in here realistic, not setting any expectations, and just waiting to see what we'd like in FP1, FP2, FP3. But I think we've been quite consistent so far, so I think we can be confident that we can have another good weekend.
Bueno, pues la verdad es que es un fin de semana especial. Correr en casa es muy emocionante. No tenemos la posibilidad de tener a los fans, que es seguramente el momento más especial para un piloto. Pero al mismo tiempo sentimos el apoyo de todo el mundo desde casa. Cuando llegas al aeropuerto, al hotel, siempre hay una bonita sensación de correr en casa, así que es muy emocionante y ganas de que salga un buen fin de semana.
It's clearly going to be a very important weekend for us, because it's going to be the time that we see if we have the pace for the rest of the year, or if we still have to work around the issues, and we have to understand why also Portimao was good. So,
bueno, muy contento primero de todo estar en casa, de correr en el Gran Premio de casa, con muchas ganas de seguir esa buena estadística, de coger muchos puntos en este circuito. Obviamente no estoy contento de que no haya público, de que no lo podamos disfrutar todos juntos, pero aún así voy a intentar hacer un buen fin de semana, mejorar lo que pasó en Portugal, e intentar acabar en una muy buena posición y seguir en la curva de aprendizaje.
I was referring to the very difficult conditions that we had in Portugal. So basically, with a strong wind, I don't think I approached the weekend as I should have. So in those conditions, definitely. And then for here, I'm not sure it's going to be a very different weekend. So the conditions are a lot more stable. Hopefully, we won't have as much wind as we had in Portugal. So it will be very different. And there, I will kind of keep the same approach as I did in the other races.
Declarações de Charles Leclerc, Ferrari que passou, sobretudo com Carlos Sainz, por algumas dificuldades na corrida do Grande Prémio de Portugal. Miguel, ouvimos Esteban Ocon a dizer que este vai ser o fim de semana para se perceber se a Alpine deu mesmo um passo em frente ou se em Portugal foi um pouco de fogo de vista, como costumamos dizer. Do teu ponto de vista, poderemos ter uma Alpine mesmo a marcar, a dar um passo em frente e não a marcar passo?
Se olharmos para a corrida de Portimão, sim, claramente que sim, porque foi talvez a maior surpresa, o grau de competitividade dos Alpine. Já tinham tido alguns fogachos nas primeiras provas, sobretudo em treinos e em qualificação, mas fizeram um fim de semana todo ele muito consistente. Dá a ideia que se trabalhou bem nesta fase. Mas aquilo que o Ocon diz vem um bocadinho ao encontro daquilo que eu tinha dito há pouco, que Barcelona funciona como... a frição do que poderá ser a época. E ele diz isso, se o carro for competitivo este fim de semana, se continuar tudo a funcionar como funcionou em Portimão, se perceberem de facto que Portimão não foi a exceção e que poderá ser a regra, poderemos ter a Alpine também a lutar verdadeiramente naquele segundo pelotão, como pareceu estar em condições esta semana passada em Portimão. É verdade que a pista do Algarve tem uma grande variabilidade, sobretudo ao nível da altura, mas a configuração, mesmo o tipo de curvas, não é muito diferente e por isso acredito que a Alpine possa, de facto, confirmar este fim de semana todos os bons indícios que deixou a semana passada.
Olha, a Carolina Souto de Assis é adepta da McLaren, pelo menos está aqui com o boné da McLaren, mas há ali também um Red Bull. No fundo é uma adepta da Fórmula 1 e deixava-nos mesmo essa questão depois do desempenho destacável da Alpine no Grande Prémio de Portugal. Poderemos voltar a ver uma equipa forte este fim de semana em Espanha, uma vez que este é o primeiro circuito tradicional do calendário atual? Nuno Pinto, já sei que me vais dizer que não, que gostavas que fosse a Aston Martin, mas poderemos mesmo vir a perceber que a Alpine deu aqui um passo em frente este fim de semana em Barcelona?
Vamos ver, eu acho que temos que esperar. Para mim, os grandes candidatos a liderar o segundo pelotão aqui são os pilotos da McLaren. Eu acho que a McLaren está muito competitiva. Veja a McLaren na situação em que a Racing Point estava o ano passado. Tem um monolugar competitivo em todas as pistas até agora, com muito boa carga aerodinâmica e fácil de pilotar. E por isso, olhando para o que aconteceu o ano passado, penso que será a McLaren aqui a confirmar que são os melhores do segundo pelotão. Depois fica a dúvida entre todos os outros. Temos aquelas equipas Ferrari, Alfa Tauri, Alpine e Aston Martin, que alguns circuitos vão ser melhores para uns e outros para outros. Como se viu, Portimão pode ser bom para Alpine, eles conseguiram o package novo, fizeram-no funcionar bem, vamos ver aqui como é que vai correr, mas acho que ainda há uma grande imprevisibilidade e depois vai depender de quem é que consegue desenvolver melhor o carro nesse segundo pelotão, mas acho que a McLaren está à frente, e à frente da Alpine inclusivamente.
O André Scheidel dizia, de resto, que é tudo uma questão de tempo. Falando de Daniel Ricciardo, e agora para ti, Sérgio, também para completares aquilo que estão a ser esta nossa análise à McLaren, é tudo uma questão de tempo e Ricciardo voltará a ser o que era, ou seja, um homem que possa levar, neste caso, a McLaren aos pódios.
Sim, eu, aliás, quando nós lhe fizemos a entrevista em Portimão, e lhe falámos no que se passou em Imola, que ele teve que deixar passar Lando Norris, ele próprio assumiu que o problema era dele e que era ele que tinha que guiar melhor para não se colocar naquela posição de ter que deixar passar o colega de equipa, e que era ele que tinha que se adaptar melhor para voltar ao seu ritmo normal. E, portanto, obviamente que o Daniel Ricciardo, mais corrida, menos corrida, voltará à sua competitividade normal.
E este é o grande prémio ideal, este é o circuito ideal, é um circuito que ele conhece
este muito é o circuito, bem também. Sim.
É o primeiro tradicional, como escreveu.
No fundo, esta é a corrida do... não queria usar a palavra corrida, porque vai fazer uma confusão, mas esta é a prova no corredor lá de casa. Para todos os pilotos, esta é a prova no corredor lá de casa, é onde eles fazem mais voltas durante toda a sua carreira. Provavelmente, em termos de Fórmula 1, é a pista onde fazem mais voltas. Aliás, o Fernando Alonso fazia umas contas ele fazia assim contas por alto e dava-lhe 66 voltas por grande prémio, mais 300 voltas por pré-época, portanto, são vezes não sei quantos anos, no caso dele eram quase 20 anos, dava uma quantidade de voltas infindáveis. Deixa-me só voltar à Alpine.
Vamos.
Para deixar só aqui uma dúvida que tem que ser explicada este fim de semana. Se não há aqui uma correlação muito direta entre a boa forma da Alpine e as pistas onde está a correr. Porque nós vimos o excelente resultado que conseguiram em Portimão e a boa competitividade que mostraram, mas a Renault tinha feito também uma excelente prova em Portimão o ano passado. Ora, a Renault em Espanha o ano passado não esteve nada bem. Ficou fora dos pontos, ficou no Q2, não passou ao Q3. Vamos ver se acontece o mesmo à Alpine, se há de facto uma correlação entre o que a Renault andava a fazer o ano passado e se houve uma evolução da Alpine tornando a Renault competitiva em todas as pistas, ou se a Alpine mantém os problemas que a Renault tinha.
João, podes continuar a falar de Alpine, mas gostava de perceber se, do teu ponto de vista, este é o fim de semana em que AlphaTauri finalmente vai chegar àquilo que prometeu.
Promessas.
Ou somos nós que andamos a pensar em demasia?
Eu acho que não. Acho que não temos que nos criticar a nós próprios. AlphaTauri fez uns excelentes testes de pré-temporada. Vem mostrando ao longo destas três provas, a determinada altura, competitividade, só que parece que as peças do puzzle não encaixam todas ao mesmo tempo. Seja com problemas com os pilotos, o Noda teve um problema em Imola com aquela batida na qualificação e depois nunca mais se reencontrou na corrida. Gasly aí fez uma corrida de recuperação, acabou por conseguir pontos quando, se calhar, a determinada altura já não esperava que isso fosse possível. Aqui em Portugal eles conseguiram pontos outra vez com Gasly, mas com uma corrida difícil. Acho que é preciso a AlphaTauri e acho que deve parar para pensar um bocadinho e depois perceber exatamente a máquina que tem entre mãos. A não ser que, tal como poderá ter surgido com a Red Bull, a Honda esteja já também a gerir os seus motores para não ter que usar um motor extra e ser assim levada a Red Bull e a AlphaTauri, ou levadas a Red Bull e a AlphaTauri, a penalizar. A AlphaTauri tem sido a grande incógnita. Deixa-me só voltar à McLaren. Lando Norris tem sido, em todos os grandes prémios, o melhor dos outros. Tem um terceiro, um quarto e um quinto, ou se quiserem um quarto, um terceiro e um quinto, pela ordem dos três grandes prémios. Acho que nesta altura, na McLaren, eles têm de se preocupar com Ricardo, para Ricardo ir mais à frente, para conseguir mais pontos, para ajudar Lando Norris. Mas o pico de forma de Lando Norris acho que é de aproveitar. E se a McLaren nestes próximos grandes prémios, 2 ou 3, 4, puser mais as fichas do lado do jovem piloto britânico do que do lado do agora já veterano, ele próprio admite, piloto australiano, não faria mal. Lando Norris está a ter um início de época extraordinário e se não acontecer nada de extraordinário, acho que é para manter.
Já que falavas dos motores, das unidades motrizes, que a Honda pode andar aqui a poupar as unidades motrizes, quer da AlphaTauri, quer também da Red Bull, porque não dizer que foi um dos temas abordados esta semana no nosso debrief no Grande Prémio de Portugal, no podcast Motores Eleven. Todas as terças-feiras há podcast. O desta semana chama-se Na Garagem da Vizinha, e aqui vemos o podcast que, por acaso, nesta altura é líder na categoria de desporto. Falamos, obviamente, do podcast Motores Eleven, mas temos também outros dois podcasts, o NFL Eleven e também o Planeta Eleven. Esta edição do F1 Eleven, todas as noites de quinta-feira, é também possível escutar em versão podcast às sextas-feiras. Aqui fica a promoção aos podcasts da Eleven, que são para ouvir na Desportiva. Segundas-feiras, Planeta Eleven. Terças-feiras, Motores Eleven. À quarta-feira, quando a temporada de NFL voltar de forma regular, teremos também o podcast que faz a análise às jornadas do futebol americano. Miguel, não falamos de todas, não dá tempo para todas, não vamos ter tempo para falar da Williams, da Haas e também da Alfa Romeo, mas ainda temos um bocadinho de tempo para falar da Ferrari. Ferrari que passou claramente por dificuldades com a estratégia de pneus, sobretudo para Carlos Sainz, mas como dizia o Nuno Pinto no podcast, o Sainz também pôs-se a jeito, não é? Porque fez a Q2 de pneus macios.
Sim, e isso acho que acabou por ser um erro da Ferrari, essa opção, porque ele acaba por marcar um tempo com os pneus macios que não precisava de o marcar. Ninguém estava a melhorar naquela altura e ele não precisava ter feito aquela última volta com os pneus macios. É verdade que ele estava numa zona de risco, mas ninguém estava a fazer melhores marcas naquela fase, e basta ver que na última tentativa não houve melhorias, e portanto foi um risco que a Ferrari correu e teve que ir depois para uma estratégia alternativa, e acabou por Carlos Sainz pagar por isso, pagar pelo erro da qualificação, de ter ficado na primeira tentativa com os pneus médios numa situação delicada que o obrigou a ir para a pista com os pneus macios, e depois acaba por estragar a corrida logo ali. Não se sabia logo no imediato que isso iria resultar daquela maneira, até porque havia muita questão se durante a corrida se iriam ser macios e médios, médios e macios. Acabou por perceber que a oferta de pneus era quase transversal, que eram quase todos iguais, que a performance acabava por ser muito idêntica, a única coisa que variava era um bocadinho o nível do desgaste. Até gente com pneus duros fez excelentes corridas na segunda metade da prova. E, portanto, a Ferrari pagou um bocadinho por aí. Vamos ver, sobretudo, como é que gerem a sessão de qualificação esta semana.
Miguel, não te vou cortar o pio, até porque vamos agora falar de Fórmula 3, Fórmula 3 que começa este fim de semana. Já sabemos, num formato diferente, e aproveitando aqui também um tweet da FIA para olharmos para esse formato, é o mesmo formato que está a ser utilizado na Fórmula 2, treino livre de 45 minutos, qualificação na sexta-feira de 30 minutos, depois duas corridas no sábado e ainda uma corrida no domingo. São 40 minutos de duração as corridas. Quanto às gralhas de partida, falamos de um top 12 da qualificação é invertido, depois os finalistas da corrida número 1, o top 12 da corrida número 1 é invertido e dá-se a grelha de partida para a corrida número 2 e depois para a corrida número 3, aí sim conta a qualificação. São apenas algumas das novidades numa Fórmula 3 que vai poder acompanhar ao longo desta temporada também no canal 3 da Eleven. São 7 corridas, são 7 fins de semana, aliás são 3 corridas, o que dá um total de 21 corridas. Barcelona, em em Le Castellet, também em Spielberg, Budapeste, Spa-Francorchamps, Zandvoort e Austin, nos Estados Unidos da América. Miguel, lançando esta temporada, grandes candidatos à vitória final, sendo que, desde que há a Fórmula 3, a Prema limpa tudo.
Sim, é verdade. A Prema este ano tem uma grande expectativa, que é Arthur Leclerc, o irmão de Charles Leclerc, que chega à equipa. A equipa tem 3 pilotos novos na estrutura, Dennis Auger e Ollie Caldwell. Dennis Auger, o ano passado, já corria, fez uma época, assim, não foi propriamente muito brilhante. Ele é piloto apoiado pela Red Bull. Depois notar que temos o regresso de Juan Manuel Correia às corridas depois do paratoso e do trágico acidente de Spa-Francorchamps em 2019. Na altura, na Fórmula 2, ele regressa finalmente, está minimamente curado e capaz de voltar à competição. Dizer que Frederick Vessi, que foi um dos pilotos da equipa Prema no ano passado, mudou para a RT, portanto é claramente um dos candidatos. Curiosidade para ver o que fazem as duas principais figuras e que foram os grandes rivais o ano passado na Fórmula Renault, como são Caio Collette e o campeão Vítor Martins, na MP, que tendencialmente não é uma das equipas da frente, mas que tem dois pilotos com muita capacidade. E depois acho que Logan Sargeant vai para o terceiro ano na Fórmula 3, portanto está aqui já a perder um bocadinho de tempo e parece-me que poderá ser o ano mais difícil. É verdade que o primeiro na Carlin não foi brilhante, mas depois de o ano passado ter estado na Prema a discutir o título até ao último fim de semana, até à última corrida, optar pela Charrouze, que foi uma das piores equipas no ano passado, não me parece que seja a melhor opção. Mas acho que vai ser outra vez um campeonato extraordinariamente competitivo, muito equilibrado. As regras, como falaste há pouco, são similares àquilo que acontece com a Fórmula 2, vai provocar ainda um maior equilíbrio. Recordar que amanhã há uma sessão de qualificação e que no sábado, para a primeira corrida, quem amanhã fizer 12º sai da pole position. 12º é quase meio pelotão, são 30 carros, portanto é quase meio pelotão que se vai inverter a grelha. E isso pode baralhar muito as contas. É verdade que essas duas primeiras corridas não valem o mesmo que vale a corrida de domingo em termos de pontos. Ainda assim, são duas corridas que podem permitir a alguns pilotos ali do meio do pelotão marcar bastantes pontos e ficar logo em condições de poder discutir o campeonato mais à frente.
Miguel, para acompanhar a partir das 9 da manhã, desta sexta-feira, não é?
Verdade, amanhã o treino primeira sessão de treinos livres é às 9h05, a sessão de qualificação é ao meio-dia e 35, tudo horas de Lisboa.
Sem dúvida. Para acompanhar então com a narração do Miguel Roriz, o Miguel que não vai estar a narrar a Fórmula 3 apenas no sábado, até porque há a Fórmula E e aí seremos concorrência direta, Miguel Roriz. Ele que este fim de semana não tem a companhia do Henrique Chaves, de resto enviar daqui um forte abraço para o Henrique, que este fim de semana tem corrida no GTWC, corridas que vai poder ver também em direto aqui no canal 3 da Eleven. Ora, encontro marcado então para esta sexta-feira. Obrigado ao Miguel, obrigado obviamente também ao Nuno Pinto por se ter juntado a nós via videochamada. Boa sorte para o fim de semana, Nuno. Encontro marcado certamente para o próximo domingo no pré-corrida, se tudo correr bem, e vai tudo correr bem. Obrigado ao Sérgio, também ao João Carlos Costa. Amanhã de manhã, os dois comigo na cabine, não para levar uma pera, mas para fazermos a narração da primeira sessão de treinos livres e depois da segunda sessão de treinos livres. Como havia alguém que dizia há instantes na hashtag F1 Eleven, e não quero falhar, é o Daniel Carrão de Sousa. Sim, estamos cansados, mas cheios de força para mais um fim de semana. Um abraço para todos, uma ótima noite de quinta-feira. Encontro marcado então esta sexta-feira, já sabem, a Fórmula 1 é um rigoroso exclusivo. Até lá. Até lá.